Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu perguntando por que eu sou ríspido com algumas pessoas. Alguns escrevem perguntando por que eu sou orgulhoso, por que eu sou tão severo, por que eu sou isso, por que eu sou aquilo. Eu sou um monte de coisa, coisas boas, coisas ruins, porque como todo ser humano, não é? Nós temos características próprias. Meu filho sempre dizia que os colegas dele da escola, os menininhos da escola, tinham medo de mim, porque eu achava que era uma pessoa muito brava, quando eu nunca fui muito brava com meus filhos de maneira alguma. Mas acho que é porque, por ser alto, ter voz grossa, todo mundo já fica, meu, esse cara aí é muito, muito, muito bravo, muito ríspido. Nós devemos sempre ter a Bíblia como nosso guia de como agir em cada situação. E quando o assunto é o tratamento a ser dado aos hereges e aos ímpios zombadores, aí sim, nós encontramos que o Senhor deu um tratamento ríspido aos fariseus que se opunham abertamente a ele, e os apóstolos também fizeram o mesmo nas epístolas e nos ensinaram a fazer assim. O próprio Senhor Jesus não poupou um chicote quando ele viu pessoas fazendo na casa de Deus uma casa de comércio. Portanto, guarde o tratamento brando, amável, gentil, politicamente correto para aqueles pecadores morais e contritos, como prostitutas, ladrões, homossexuais, adúlteros, corruptos, publicanos, coisas que todos nós somos em maior ou menor medida, não é? O Senhor fez assim também. O Senhor sempre tratou com amor, com carinho, com cuidado os pecadores que vinham a ele, contritos da sua situação, mas ele aplicava rispidez e severidade, principalmente com religiosos cheios de justiça própria, aqueles que se achavam santos, se achavam melhores que os outros. Então aplique, deixe essa rispidez também e a severidade para tratar com hereges e com lobos vorazes, porque esses merecem severidade no tratar. E hoje está cheio disso, principalmente entre líderes cristãos. É inevitável que, fazendo assim, você sempre vai perder amizades e não vai ganhar amigos. E vai parecer aos olhos dos outros como mal educado, prepotente, orgulhoso, soberbo, dono da verdade. Isso é muito usado hoje. Ou coisas do tipo, mas com a verdade não existe meio termo. Não se pode dar tapinhas nas costas dos inimigos da cruz de Cristo e nem suportá-los nas suas loucuras. O melhor é evitá-los. Mas existem situações em que eles vêm até você com suas palavras enganosas, e aí o jeito é deixar muito claro que você não está para brincadeira quando se trata da defesa da fé. Repare que os apóstolos não economizaram palavras para ensinar como devemos tratar hereges, sectários, falsos profetas, lobos em pele de cordeiro, blasfemos, mercadores de homens, inimigos da fé, etc. Veja essas passagens. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, maldito. Gálatas 1:9. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, Paulo dizendo, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1:20. Paulo não convidou eles para o café, não. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Conhece pregadores arrogantes? Conhece? Admirando as pessoas por causa do interesse. Conhece pregadores que admiram as pessoas por causa do interesse? Conhece? Isso Judas escreveu na sua epístola 1. Versículos 12 a 16. E vendo ele, Jesus, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham a seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus 3:7. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23:33. Nem um pouco politicamente correto. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:22 a 23. Mas disse-lhe Pedro, a Simão, o mago, O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Atos 8, 20 a 23. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. 2 João 1, 9 a 11. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Você já viu isso, não? Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tito 1, de 10 a 14. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Efésios 5, de 11 a 12. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com palavras suaves, lisonjas, enganam o coração dos incautos. Romanos 16, 17 a 18. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. 2 Tessalonicenses 3, 6. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Tito 3, de 10 a 11. Bom, como você pode ver, não faltam exortações de como tratar com dureza os inimigos da verdade. Nós nunca sabemos com certeza se estamos diante de um crente que está equivocado, enganado, um falso profeta que está deliberadamente buscando discípulos para si, ou até mesmo um emissário de Satanás. Sim, todos estes, que eu citei os versículos aqui, se enquadram no tratamento ríspido e severo que devemos dar para aqueles que se opõem à verdade. Veja o que Paulo escreveu, falou para os anciãos de Éfeso antes da sua partida. Ele disse: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, pessoas com um crachá escrito "sou cristão, sou irmão", se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Atos 20, versículos 29 a 31. Mas o que faço e farei, ele diz também, é para cortar ocasião aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, apóstolos, ele está dizendo, naquilo em que se gloriam. Porque os tais que se dizem apóstolos, porque hoje apóstolos não existem mais, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Conhece alguém que traz na sua identidade apóstolo de Cristo? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, versículos 12 ao 15. Portanto, se você achou que eu sou ríspido, pode ver que eu não estou sozinho, mas é com aqueles que são contrários à verdade da palavra de Deus e contrários à divindade da pessoa de Cristo. Aí sim, não vai faltar rispidez.
Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.